Vates FM pelo seu celular. Faça download do aplicativo e tenha acesso a toda a nossa programação. Informações em univates.br/rádio.
Conheça o Comung, consórcio das universidades comunitárias gaúchas. As instituições que formam o Comung representam uma verdadeira rede de educação, ciência e tecnologia, que abrange quase todos os municípios do estado, parceria e cooperação entre 15 instituições de ensino superior e que atende quase 200 mil alunos. Comung, o maior sistema de educação superior do Rio Grande do Sul. Saiba mais em www.comung.org.br.
Univates FM 95.1, a rádio da Univates.
Muito bom dia. 95.1 Univates FM, 11 horas e 4 minutos, temperatura em 20 graus e 3 décimos. Essa manhã ensolarada aqui no campus da Univates. A gente está iniciando mais um Momento Conexão, aquele bate-papo com diplomados aqui da Univates, sempre recheado de muitas histórias e bons momentos para relembrar. Hoje recebemos aqui a diplomada no mestrado em Biotecnologia, Ângela Lentz, e o professor Ivan Bustamante Filho. São os nossos convidados no programa de hoje. Vamos abrir aqui os microfones, dar um bom dia a eles. Bom dia.
Bom dia, prazer estar aqui.
O Ivan a gente nem conhece quase, né?
É, de manhã eu gosto de falar oi. Bom dia, bom dia.
De manhã ele sempre está com aquela voz meio estranha, hoje ele está com a voz estranha de novo.
Claro.
Tudo bem, convido vocês então a ficar com a gente aqui nessa manhã ensolarada, como eu já falei, para bater aquele papo legal. Então, bom dia, Ângela, bom dia, Ivan, novamente.
Bom dia.
Vamos iniciar o papo conhecendo um pouco mais sobre a Ângela, então, sobre a nossa diplomada de hoje. Ângela, pelas informações que eu tenho aqui, além de tu ter se formado no mestrado em biotecnologia, tu também é formada em ciências biológicas aqui pela instituição. Conta pra gente como foi a tua identificação com o curso lá na graduação, lá atrás, os primeiros semestres.
Bem, na verdade, eu me apaixonei pela biologia no ensino médio. A partir do segundo ano do ensino médio, decorrer dos conteúdos, eu me aproximei muito da minha professora, me aproximei muito com os conteúdos e resolvi, então, cursar Ciências Biológicas. Então, no ano de 2000, eu ingressei aqui na instituição e concluí a minha graduação em 2005. Durante a graduação, eu já vinha trabalhando, mas o gosto pela pesquisa vinha aflorando, o incentivo dos professores na época da graduação era intenso. Então, logo no primeiro semestre da graduação, eu já entrei como bolsista, primeiramente como voluntária. Fiquei meio ano trabalhando como voluntária, professor Grilo. E depois, então, como bolsista com o professor André Jasper. Então, eu fiquei como bolsista durante 2 anos e meio, desenvolvendo pesquisa de mata ciliar na área da botânica. Concluí o meu TCC também, então, na área da botânica, estudando briófitas do Jardim Botânico de Lajeado.
Legal.
E, então, o gosto pela pesquisa surgiu aí, né? Durante a graduação, pelo estímulo do professor André, do professor Grilo, né, que viviam a pesquisa.
Justamente por isso, então, essas saídas de campo, tu falou lá no parque, no Jardim Botânico, né, as saídas de campo, as disciplinas de férias, estágios, os desafios que tu vivenciaste, conta pra gente a importância dessas experiências no currículo acadêmico para os outros ouvintes que estão cursando também e que estão nos ouvindo.
É, na verdade, durante as disciplinas, a gente vai aprendendo conteúdos, a parte teórica, mas o pleno entendimento realmente surge na prática.
Na prática, né?
É, então, essas experiências de campo são sempre muito importantes e é ali que a gente testa o que realmente assimilou daquela teoria e conseguir, então, colocar em prática, conseguir entender alguns processos, alguns fenômenos. E sem falar na interação com colegas, com os próprios professores, porque em sala de aula a gente tem uma relação, na saída a campo é diferente. Então, aquelas perguntas que às vezes a gente não fazia em sala de aula, durante o campo era proporcionado, né? E as saídas não eram apenas locais, saídas para Garopaba, para São José dos Ausentes, sempre muito intensas, deixaram muita saudade. E eu sempre me fiz muito presente em todas elas.
E o gosto pela pesquisa já pintou por aí, né?
Exatamente.
Justamente essas saídas de campo são legais. E a tua primeira experiência como professora no ensino médio foi quando tu estava te formando, né? Tu disseste que era o teu maior sonho e, ao mesmo tempo, o maior medo. Por que isso?
É que, na verdade, o meu ensino médio, eu cursei no Colégio Madre Bárbara, fiz o curso normal. Então, o gosto pela docência já vinha desde aí. E no último ano da graduação, eu fui convidada a ser professora na escola onde eu trabalhava como secretária.
Que legal.
E foi um grande desafio, porque esse convite surgiu para ser professora no terceiro ano do ensino médio. Então, eu não tinha experiência de sala de aula e começar justamente no terceiro ano era aquela coisa assim, de ser o maior sonho, mas eu sabia também que se não desse certo, a minha carreira enquanto professora daqui a pouco poderia acabar naquele ano. Mas, como eu gostava muito, era um desafio e eu sempre fui muito atenta e adepta aos desafios, né? Eu logo aceito e foi um ano maravilhoso, onde eu tive experiências fantásticas, realmente me identifiquei, sabia naquele momento que era realmente o que eu queria. Então a docência para mim é algo indispensável, me realiza enquanto pessoa, né? E principalmente então enquanto profissional. Então, e a partir daí, eu comecei a assumir mais turmas. Hoje, eu trabalho em 3 escolas particulares da região, na disciplina de biologia, com o ensino médio.
Imagina, tu pegou direto o terceiro ano, né?
É.
Pegou tudo afiadinha. É. E foi legal?
Foi muito bom. Eu entrei, então, com 25 anos na sala de aula. E a diferença, um aluno de terceiro ano tem 16, 17 anos. Havia a diferença, mas nem tanta, né? Então, mas foi maravilhoso. Eu guardo ótimas recordações daquele tempo. E à medida que os anos vão passando, a gente vai se aprimorando e vai se identificando mais ainda com o fazer docente.
E esses alunos que tu pegaste no terceiro ano provavelmente te conheciam como a secretária da escola.
Exatamente. Antes, né? Inclusive, hoje eu tenho no meu terceiro ano a turma que ingressou no pré, na primeira série, enquanto eu era secretária. Então, eles lembram, né? Eles comentam que as famílias falam, né? Que, ah, a prof era secretária e olha só.
Sim.
Né? Então, é maravilhoso isso.
Que legal, legal mesmo. Bom, vamos falar um pouco do nosso nobre professor Ivan, que é o nosso convidado hoje, que sempre o diplomado escolhe um professor que tenha alguma afinidade, ou no teu caso foi o teu orientador, né? Como é que foram os primeiros contatos entre vocês dois em sala de aula? Vocês já se conheciam antes?
Pode.
Oba! Adoro o microfone. Bem, a gente não se conheceu em sala de aula, né? A Ângela, ela entrou em contato por e-mail, né? Isso é uma coisa que quando você vai fazer mestrado, é bem diferente, né? Porque no mestrado você se candidata a fazer um mestrado.
Sim.
Né? Você faz uma seleção e no nosso sistema, no mestrado em biotecnologia aqui, na Univates, a gente estimula que o aluno, que o candidato a mestrando, ele entre em contato com os professores após olhar o site, conhecer cada um, ver o que cada um faz, ver o que a abordagem de cada um, a pesquisa de cada um, e ver o que te interessa, né? Porque se você não tiver tesão por aquilo que você vai passar 2 anos se dedicando àquilo,
sim,
é igual entrar no casamento não amando a pessoa, né? Então,
boa comparação.
É literalmente isso. Então, acho que a gente estimula muito. Isso foi isso que a Angela fez, né? Ela olhou, se interessou por algumas linhas de pesquisa e foi conversar com os professores. E ela me mandou e-mail. E a gente marcou, né? Eu cheguei um pouquinho atrasado, peço já desculpa, né? Acho que eu nunca me desculpei por isso, né?
Nunca se desculpou.
É, eu cheguei atrasado e cheguei acho que usando Crocs, né? Eu acho que eu casei uma péssima impressão.
É, uma vez que a gente se candidata e se identifica com um projeto, a gente faz análise do currículo Lattes do professor orientador. E foi o que eu fiz, né? Depois de uma conversa com a coordenadora do mestrado, a professora Cláudia, eu entrei em contato via currículo, então, do professor. E aí, a gente olha a foto para, pelo menos, reconhecer a pessoa no corredor.
E na foto ele não estava de croque, né?
Não, foi muito pelo contrário.
É, na foto eu estou de terno, né? Talvez uma das poucas oportunidades de me ver de terno. Talvez no enterro também, então.
Nossa, espero não.
Então, a gente teve um papo bem legal. E é uma oportunidade para o aluno conhecer o professor, o orientador do trabalho, aquele que vai realmente orientar, né? Eu acho que essa não existe definição melhor, né? Porque nessa etapa não existe mais aquela etapa de ensino-aprendizagem muito, é orientar. No mestrado, a gente já tem um profissional na sua frente. Uhum. E você vai orientar ele a estudar, orientar ele a achar o material, tirar dúvidas, apontar caminhos, e o aluno, no seu desenvolvimento do mestrado, ele vai aprender como se faz pesquisa, né? Mas sempre com uma orientação, né? E orientação tu não tem um pedagogo, né? No mestrado tu não tem um pedagogo, né? E a gente tem que lembrar o que é pedagogo, né? Peda é criança em grego e gogos é caminhar ao lado. Então, no mestrado, tu não tem mais alguém que caminha ao lado, te puxando pela mão. Você vai. O cara só vai te balizando. Ó, é por aqui, é mais por aqui, tu tem que estudar isso, tem que estudar aquilo. E por isso que não é simplesmente entrar no mestrado e depois descobrir quem é. Ver quem tu gosta dando aula. Tu já tem que ter uma interação antes. Não é à toa que cada vez mais alunos do nosso mestrado são alunos que passaram pelas nossas mãos como iniciação científica no laboratório durante a graduação, né? O que é muito, porque aí ele já te conhece, uhum. já tem aquela relação mútua. E aí ela chegou na minha sala e a gente teve um papo sobre o que eu fazia, quais eram as minhas ideias, né, com o meu trabalho. E ela caiu na minha lorota, né? E fez a seleção, passou, né, passou logo de cara, na época, acho que passou em segundo lugar na seleção, né?
Você entregou a pergunta aqui.
Desculpa, ela destruiu no currículo, né? Foi muito bem, isso é importante também, porque a Ângela, para ela passar no segundo lugar, ela, na época, vale comentar aqui que quem passou em primeiro lugar foi um médico da região que tinha trabalhos com pesquisas clínicas, tinha um currículo também muito bom, e ela ficou em segundo. Ela competiu tete a tete, ou seja, planejamento de carreira. Tu pode até não saber se vai fazer um mestrado lá na frente, mas por que deixar o teu currículo pegando poeira? Por que não ir te preparando, te qualificando, te, né, acumulando pontos? Porque infelizmente no nosso sistema hoje, tudo que tu faz vira um 0,1, 0,2, é isso que pode definir você entrar ou não, e se entrar, ganhar uma bolsa ou não. Né? Porque a gente tem oportunidades aqui do aluno fazer o curso do mestrado de graça ou ainda ganhando uma bolsa para isso, né? Só que depende de como você planejou sua carreira, né?
Sim. Né? Beleza, então eu vou deixar para a vingança dela para depois do intervalo, ok? Daí a Ângela vai falar um pouco sobre a impressão, as primeiras impressões, fora o croque do professor Ivan. A gente vai para um rápido intervalo, curtindo a trilha sonora escolhida pela Ângela. Eu sei que ela curte rock and roll, ganhou inclusive uma vez um prêmio do Nazaré, né? Que
sim,
veio pela
mesmo.
Metade, graças ao nosso querido produtor Kogu. A gente já volta.
Univates FM. We'll be right back. Batis FM.
Univates FM, 11 horas 22 minutos. Vamos ver a temperatura, 20 graus e 5 décimos. Um dia bem agradável, né, professor Ivan?
Super agradável. Para pedalar?
Então, é, vai pedalar para onde hoje?
Ah, hoje talvez fazer um roteiro para Colinas.
Bacana, então.
Sempre lindo lá.
Agora vamos então ao. A réplica da Ângela. Antes o Ivan contou como foi a impressão que ele teve da Ângela nos primeiros contatos, no mestrado. Agora a gente fala com a Ângela. Como tu escolheu o professor Ivan, certamente tens alguma afinidade, né? Fala um pouquinho sobre como foi os momentos de orientação, os desafios e o que ele representa nessa tua formação acadêmica.
Bem, é importante salientar que, como o professor disse, no mestrado não existe essa coisa da pedagogia, de alguém do teu lado caminhando o tempo todo, mas a afinidade, a identificação com o professor orientador logo no início do mestrado é essencial, porque no momento em que ele aceita te orientar, o que já é uma grande honra para a gente, porque no momento em que ele me aceitou, ele colocou nas minhas mãos o trabalho dele. Então, eu preciso fazer de tudo para que esse trabalho respeitado continue sendo respeitado. Então, desde o primeiro momento em que ele disse que sim, que aceitaria me orientar, foi um grande desafio e eu fiquei muito feliz, porque é uma pessoa que tem um nome na instituição, tem um nome na pesquisa. Então, de certa forma, o desafio era maior ainda, né? Sim. Mas esses 2 anos de mestrado, eu tive um crescimento imenso, porque o professor Ivan é uma pessoa extremamente exigente, né? Como ele dizia, eu não cobro horários, enfim, fui contemplada com bolsa no meu mestrado, então eu cumpri a carga horária no laboratório. Ele não cobrava o horário, mas cobrava resultados. Ele queria ver a pesquisa realmente fluindo e trazendo resultados. Então, eu me adaptei a essa característica dele, né, porque eu tenho todo esse lado didático, né, me faltava, mesmo sendo bolsista na graduação, o mestrado é diferente. Então, os desafios impostos pela própria língua, né, a língua inglesa, então, a leitura de artigos, Ângela, quantos artigos essa semana? Já leu tal artigo? Poxa, tu não me traz nenhum artigo! Né, então, essa cobrança que ele tinha, sempre me fez crescer muito enquanto pessoa e também profissional, né? Então, só tenho a agradecer, foi uma pessoa que representou e representa muito em minha vida ainda. Cortar o cordão umbilical pós-término de mestrado, não, acho que não aconteceu ainda. Quando eu posso, eu volto para o laboratório, né, auxilio em oficinas, enfim. Mas esse contato, essa parceria é muito bacana, é muito importante. Então, eu sempre digo, enquanto orientando, a gente precisa se colocar no lugar de orientando, respeitar espaços, respeitar, ter uma postura frente ao professor, a colegas também. Porque no laboratório a gente trabalha com outros mestrandos, a gente trabalha com ICs, então esta hierarquia é importante. Sim. E isso sempre ficou muito claro, né, professor, durante os nossos contatos. Então eu cresci muito e ele representa um profissional que eu já admirava e admiro cada vez mais.
Certamente ele te ensinou a gostar mais ainda de rock and roll, né?
Com certeza, com
o
certeza.
O professor Ivan, para quem não conhece, é muito bom conhecer o professor Ivan. É. Eu conheci ele aqui também através da música, por causa do rádio, mas depois tu descobre que o cara é ciclista, que o cara é baixista, que o cara é doutor, que o cara é super respeitado no Brasil inteiro, e isso é bacana mesmo. E até como a gente tem aqui, tu passaste em segundo lugar, né? Ganhou a bolsa, como tu falou. Isso deve ter sido, tu deve ter estudado muito para conseguir isso, né? Ou já veio na onda da pesquisa ali do...
É, eu diria assim, que essa conquista, ela foi construída, como o professor falou. Né? Abrir mão de algumas coisas. Porque quando a gente ingressa na graduação, várias oportunidades surgem. Sim. No mercado de trabalho. Talvez não logo na área, mas... Para quem deseja, para quem quer trabalhar, eu sempre digo, o mercado está aí, né? Mas daí, optar, eu vou trabalhar para ter um determinado salário ou vou ser bolsista de iniciação científica, né? Então, essa opção fez toda a diferença. Então, porque aí tu começa a participar de eventos, de simpósios, tu começa a escrever, tu começa a publicar. Então, é isso que faz a diferença. Né? Então, essa tomada de decisão não é simples, porque tem todo um lado pessoal, familiar também por trás. Então, mas com certeza fez a diferença na minha posição, na minha colocação no mestrado.
Ah, tá, ok. A gente está rindo aqui que o professor Ivan, além de tudo, também é humorista, né? Ah, legal, então. A gente já falou sobre os teus estudos, então, e a tua vida profissional. Agora tu tá dando aula, preparando para um doutorado. Os planos do futuro quais são?
Quando eu comecei o mestrado, eu trabalhava em duas escolas. E durante o mestrado surgiu a oportunidade de uma disciplina aqui na Univates, no curso de pós-graduação, no Bases Ecológicas. Então, essa disciplina darei agora, em julho. Então, uma possibilidade que se abriu durante o curso. Ao terminar o mestrado, fui convidada por mais uma escola. Oh. Então, isso é muito importante, é muito bacana, porque mostra que o teu empenho gera resultados.
Certamente.
Né? Planos para o futuro. Uma vez que a gente sai da graduação, busca a especialização, busca o mestrado... A gente não quer parar, né? Mas eu vejo que hoje esse tempo, para mim, é importante. Eu quero um tempo pós-mestrado, porque eu, durante o mestrado eu trabalhei também, continuei a trabalhar nas escolas, então foi um período muito conturbado na minha vida, né? Porque tem exigências, não pode deixar peteca cair em casa... nas escolas e também no mestrado. Então, foram 2 anos muito intensos. Foram anos de muita realização, mas também os desafios cansavam, né? Certo. Então, eu estou num momento em que essa parada é essencial para mim.
É isso aí mesmo. Não dá para fazer tudo de uma vez também.
Não,
não. Ainda mais que tem uma pessoa super nova, né? Então tá, eu agradeço a presença de vocês. Professor Ivan, deseja falar mais alguma coisa?
Não tenho culpa disso. Não, tá acontecendo umas coisas estranhas aqui na rádio hoje. Bem, achei legal a proposta do programa, assim, de trazer, assim, essa visão pós-curso, né? Que sempre quando a gente escolhe fazer um curso de graduação, um curso de língua, um curso de música, pós-graduação, mestrado, doutorado, a gente sempre lida com as expectativas, né? A gente tem algumas expectativas e, às vezes, desse pacote de expectativas se realiza, outros não, né? Mas, geralmente, essas expectativas que nós criamos são expectativas realmente que nós criamos, né? E se a gente se frustra depois, é porque a gente criou expectativas irreais, né? Então, por isso que foi importante, a Ângela curtiu a caminhada, porque a gente teve a oportunidade de sentar e se conhecer antes. foi honesto essa relação, olha, eu trabalho com isso, eu gosto de fazer isso, se você entrar, provavelmente você vai assumir os experimentos que vão descrever determinadas proteínas na maturação dos espermatozoides em um modelo suíno de animal com um baixo nível de testosterona. Então a gente pode responder perguntas sobre a infertilidade humana em homens por causa disso. E rolou essa sintonia, então a partir daí se criou as expectativas. E se hoje ela foi contente com a decisão dela, foi porque ela criou as expectativas em bases sólidas. Então eu guardo essa dentro, depois ela ter me elogiado tanto aqui, não vou ficar mais quietinho. Mas eu acho que isso fica esse aprendizado aí para quem está ouvindo aí, né? Sempre que criar as expectativas, procurar criar expectativas em bases sólidas, né? Porque aí você já evita boas frustrações no futuro, né?
Legal.
Para tudo na vida, né?
Até você, a Ângela é a primeira diplomada em mestrado que a gente faz aqui do programa. A gente já fez de cursos técnicos e outros de graduação. É um prazer estar recebendo. Ângela, quer deixar algum recado final?
É, na verdade, um recado para os mestrandos.
Isso.
Né, para que pensem sempre em seu professor orientador como um profissional, como alguém que só tem e vem a acrescentar na vida da gente, mesmo que ele cobre algumas coisas, e ele precisa cobrar, né, porque ele tem a experiência, então nada, ninguém melhor que ele para fazer essas cobranças. E de se colocar, então, no seu lugar enquanto orientando, né? Porque estamos lidando com um profissional, com alguém que estudou mais do que a gente já está estudando. Então, acho que esse caminho talvez tenhamos nos dado tão bem ao longo destes 2 anos, por realmente existir esse respeito, essa admiração, né? O entendimento de que cada um está no lugar onde está, porque buscou esse caminho, porque estudou para isso.
Ok, então, muito obrigado, um ótimo sábado para vocês, um bom final de semana. Fim de semana promete, né? Tempo
promete.
Bom. Obrigadão a Bruna Alves também, sempre na retaguarda, que ela que faz o contato com os diplomados, tira fotos e depois publica. Isso aí. A trilha sonora de hoje, do programa, foi escolhida pela Ângela. A gente ouviu primeiro Foo Fighters, Best of You, e agora tem Pearl Jam, Last Kiss e U2, Vertigo. Bom fim de semana a todos.
Rádio Univates FM.
We were out on a date, my daddy's car. We had a dream. 95.1, a rádio da Univates.